Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nosso contato neste momento é com a psicóloga Márcia Stadtlober. Ao longo dos dias, das semanas, nós temos conversado com a Márcia sobre vários assuntos a partir de uma pergunta que eu fiz para ela, né? Que é o porquê da existência de tanta violência, o que leva determinadas pessoas a partirem para esse rumo da violência, tantos crimes hediondos que a gente tem acompanhado. E a Márcia, no decorrer de algumas entrevistas, nos colocou que isso não surge de uma hora para outra. É um acontecimento ao longo da vida desse adulto que surgiu e que praticou esse ato. Bom dia, Márcia.
Bom dia a todos. Bom, hoje a nossa ideia é responder um pouco mais especificamente à pergunta da Tânia, né? O que que eu fiz nessas semanas, né? A Tânia me fez uma pergunta e eu procurei ao longo do tempo não trazer uma resposta e não trazer paz, e sim trazer uma pá, quer dizer, trabalho para todos, né? Então, nós temos notícias e nós temos que transformar isso em ação. E a ação nossa aqui é fazer as pessoas, né, pensarem sobre o assunto. Então, quando a gente pensa sobre o assunto, quando a gente usa a nossa mente, quando a gente impede em algum minuto, alguns segundos, o nosso cérebro de ter um impulso inadequado, a gente já está ganhando com isso. Então, resumindo um pouquinho que eu falei na semana passada, né? Do ambiente como um fator importante nessas causas da violência. Então, o ambiente ele vai testar aquele corpo, aquela mente que está chegando, né? E vai influenciar e ser influenciado por nós no nosso crescimento, certo? Então, um ambiente suficientemente bom, repetindo o que eu tinha falado, é uma terra boa para a semente que vem, né? Então, se a semente vem com boas condições também, aquela terra é boa, então vai frutificar. Quer dizer que a pessoa vai se adaptar com mais facilidade e, no decorrer da vida, né, vai poder ser um ser humano adaptado, adaptado ao ambiente, colaborador, caminhando para o nosso objetivo de crescimento, que é responsabilidade, certo? Bom, nós não temos controle total sobre esse ambiente que a gente cria e sobre o que a gente vive, mas o que a gente tem que ter sempre em mente que a gente tem que se esforçar, né? Temos que nos esforçarmos para fazermos sempre o melhor. Então, não temos controle de tudo, da criança que vem, do ambiente que a gente tem, mas a gente se esforça para fazer sempre o melhor. Um bebê que chega, vamos imaginar assim, frágil, né? Sensível total ao ambiente e encontra um ambiente agitado. Ele vai ter que se adaptar e o ambiente também deveria se adaptar a ele. Então, ele pode encontrar um ambiente hostil, que vai exigir que ele haja com hostilidade para se adaptar. Ou ele pode encontrar um ambiente acolhedor que ajude ele a se tornar mais forte, já que ele é tão sensível, né? Ajude ele a se tornar mais forte, mas também acolhe ele nessa diferença. Então, se ele encontra um ambiente onde todo mundo grita e todo mundo bate, ele vai ter que se adaptar a esse ambiente. E se ele não tiver condições para isso, ele vai ser esmagado. Se ele tiver condições também de ser alguém violento, ele vai exacerbar, vai aumentar a violência, digamos, que ele traz nessa raiz. Isso é só para, assim, grosseiramente dando um exemplo para vocês. Bom, os piores ambientes, geradores da minha forma de ver para violência, e que as pessoas concordam. Não quer dizer que todo ambiente violento gerem pessoas violentas, mas todo ambiente violento traz problemas no crescimento das pessoas, seja nas tristezas carregadas, seja nas relações depois, assim, ó, ninguém é feliz com vivências de violência. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar um doente, mas assim, ó, não faz bem mesmo, certo? Então, os piores indicadores, violência, né? A violência física, a violência psicológica e a violência silenciosa, que é a negligência, que é tão danosa quanto a agressão física, né? Verbal, emocional, né? É a negligência, que é a violência silenciosa. Não deixar a, não é? De, não deixar a criança se virar. A criança tem que se virar naquilo que ela tem, aprendeu a fazer, ela pode fazer sozinha. A violência que eu falo é não estar presente, não acompanhar, não saber por não querer ver, e não ver para não se incomodar. Esta é o princípio de muitas situações de delinquência, né? O meio acaba por alguma, de alguma forma, também desistindo, assim como as famílias.
Falando como professora, Márcia, a gente tem um pouco de conhecimento nisso que você está colocando, porque aquele aluno que o pai, que a mãe, que a avó, enfim, que a família acompanha e só pede para dar uma olhadinha no caderno dele, aquilo já é um incentivo para ele fazer o trabalhinho dele bem feito, porque alguém vai estar olhando. Então, é a isso que tu te refere nesse tipo, quando fala de negligência.
Isso não quer dizer, Tânia, que a criança, e principalmente o adolescente, vá gostar disso. Né? Nem toda criança gosta que olhem, mas isso é uma ação de proteção. Estar perto, estar olhando e acompanhar é proteção. Não quer dizer que isso seja agradável para todas as crianças. O adolescente não gosta disso. Mas isso não quer dizer que a gente não faça. Isso não é invadir, é acompanhar, é olhar, é alerta, né? Então, assim, alerta a criança, é acompanhar. Essa negligência a gente observa nas palavras. Eu botei numa escola, isso é papel da escola. Por que é que eu vou me meter? Isso é função da escola. É aquele que as pessoas não vêm buscar. É o primeiro que chega no lugar e o último a saber, a sair, né? É aquele que fica, né? E que fica a cargo de outras pessoas, né? E aí o que acontece? O ambiente vai proteger essa criança enquanto ela é pequena. Mais tarde, o ambiente também recebe essa influência do meio dela e acaba negligenciando na pior hora, que é a adolescência. Um é tu acolher uma criança. E outro, então, colher alguém grande. O ambiente começa a deixar essa pessoa sozinha, afastada, né? Então, a negligência é um indicador ruim para essa semente, né? Assim, para esse terreno. Então, um terreno negligente, a gente pode esperar, né? Na maioria dos casos, problemas, né? Ou a criança se sente sozinha, ou questões depressivas, ou a questão das drogas, né, que chegam quando há esse isolamento da família. Não quer dizer que a família presente não tenha, mas eu digo assim que a criança, o adolescente é mais vulnerável quando ele está só, quando ele está sofrendo, quando ele vem de ambientes negligentes, de ambientes de violência, ele fica mais à mercê, né? Digamos, dessa influência ruim do meio nesse momento. Certo? Então, esses são os ambientes que eu destaquei como os ambientes piores, né? Piores indicadores emocionais, assim, para o desenvolvimento. Bom, em termos de violência, eu quero deixar assim, muito claro para as pessoas que violência física e violência emocional, elas não melhoram a pessoa. Isso assim, não tem nenhuma comprovação, e o que eu vejo, estudo, vivi como pessoa e vivo junto com as crianças e adolescentes e adultos, assim, ó, não é bom. Em momento algum, a agressão física, a agressão emocional ela não é um bom terreno.
A agressão emocional, Márcia, ela pode ser considerada uma tortura?
É uma forma de tortura. E ela atinge tanto quanto a violência física dita pelas crianças, né? Tem crianças que dizem, isso é igual ou pior do que quando me batia. Entende? É que, às vezes, o tapa é algo que dói agora e passa, e a coisa parece que ela já foi cumprida pelo adulto agressor. E a violência emocional, ela tende a permanecer na mente. Não que o tapa seja esquecido, mas, às vezes, a criança acha que, então, a pessoa já acabou, já encerrou a ação quando ela agrediu, já está pronto. E a violência emocional, ela em geral, ela são as palavras, e a criança fica mal com aquilo, e a pessoa em geral estica aquele xingamento, aquele olhar agressivo, aquele olhar de abandono, aquele olhar distante. É como se não terminasse. Então, assim, ó, tanto uma forma quanto a outra. Acompanho numa situação de exemplo, né, que eu acompanhei. Um pai traz um filho que faz xixi na cama, certo? Então, traz para atendimento, que é muito comum, né, na infância, comum assim para nós, né, atender, não que isso seja comum no dia a dia, mas na nosso atendimento. Então, o pai traz um menino que faz xixi na cama. Menino já grande, né? De 8 anos, então já passou do tempo. E o pai diz para mim, quando eu era pequena, eu apanhei muitas vezes e então eu melhorei. E aí eu sempre penso, imagina essa pessoa se não tivesse apanhado. Ah, eu apanhei e sou uma boa pessoa hoje. Sim, ninguém duvida. E se não tivesse apanhado, que boa pessoa não seria? Quanta coisa foi para o lixo, né, emocional, na agressão. Então, a pessoa sabe que apanhar não é o melhor caminho, tanto que traz para um atendimento, mas como tem fidelidade à família que agrediu como um tratamento, a pessoa ainda acha que caminho, mesmo sabendo e sentindo que não é o caminho por ali, porque traz para um atendimento diferenciado agora. Então, assim, ó, a violência, ela, e principalmente a violência física, ela dá a ideia de que ela resolve a coisa na hora, mas nunca mais ela sai da cabeça de quem foi agredido. E se o agressor tem uma certa maturidade, ou adquire, né, e uma boa índole na sua base, ele também vai sofrer com isso. Então, digamos assim, são dois machucados, né? Então, assim, ó, a violência física, ela não ajuda. Ah, mas eu vou matar o fulano, ah, mas se levasse um laço, não é por aí o caminho. A violência é o território para violência. E isso é experiência, assim, ó, de muitos anos de trabalho, não é uma conclusão atual. Então, o que eu destaquei como causas, né, da violência, né? Primeiro, assim, o que a gente tem que salientar? Que são muitos fatores envolvidos, né? Então, nesses fatores nós temos a condição do organismo que nasce, então, o cérebro com que nascemos, né? Nosso cérebro e nosso corpo, que todos nascemos. A família, que é o nosso primeiro ambiente que nos acolhe, e o ambiente que vamos viver. Então, olha a importância do acolhimento da criança que nasce. Não sabemos o que vem, mas sabemos que temos que trabalhar, que temos que ajudar. E nem sempre essa situação vai ser fácil. Ela pode ser muito árdua. E tem gente que vai encontrar situações dificílimas aí. Então, quanto mais esse ambiente desde a família é responsável pelo filho, pelo neto, pelo sobrinho, pelo vizinho, né? Quanto mais o professor também é responsável pelo aluno que tem pela vida dele, melhores as chances de evolução e adequação dessa pessoa ao nosso mundo civilizado, né? Então, o que eu digo assim da experiência e das leituras? Certamente, em situações de violência, houve um fracasso da relação entre esse organismo que nasce, essa condição, e a interação do ambiente com ele. Então, há um fracasso nessa relação. Ou, né, a criança nasceu numa situação com características, né, para ser desenvolvidas difíceis, em que o ambiente fracassa, então, nessa ajuda, né, ou a criança tem boas condições e o ambiente é um ambiente agressivo, né, e que nessa relação esse ambiente destrói aquilo que veio construído. Então, há um fracasso na implantação de limites, na ajuda desse organismo que vem, e principalmente algo que a gente aprendeu muito e a gente aprende quando trabalha com essa questão vocacional com o adolescente, a implantação de valores, a vida como um valor. Se a vida é um valor, tu não mata, entende? Se a honestidade é um valor, tu não rouba, né? Se a relação com as pessoas ela é um valor, se a solidariedade é um valor, tu não maltrata, tu não invade um corpo, tu não invade o emocional de alguém, né? Se a relação humana é um valor, tu não vai maltratar alguém, né? Tu não vai abusar do corpo de alguém, né? Então, essa implantação de valores, ela é fundamental em toda a sociedade para que a sociedade contenha quando recebe esse ser, né? Que tem dificuldades, que tem dificuldade com o limite. E a gente vê isso nas crianças pequenas. Eu já acompanhei criança de 3 anos que reuniu toda uma turminha de bebê contra um professor. Parece piada, né? Mas é uma verdade, sim. Foi sugerido à criança que saísse da escola aos 3 anos de idade. Chegou uma professora nova, o menino reuniu todos e fez com que todos ignorassem a professora, que chegou um momento em que a professora se desestabilizou e chorou. Então, assim, alguém está chegando e precisa do social. Então, tu vê a atitude da escola. A escola quer que a criança saia, né? Então, assim, o ambiente, ele não está contendo essa pessoa que tem 3 anos de idade. Então, assim, só um exemplo, né, de situações que chocam um pouco, né? Mas é um bebê, sim. Mas um bebê que influencia o meio, né? Que influencia o meio, que influencia uma família, que deixa uma família assustada, entende? Que busca um tratamento, né? Então, assim, o meio, ele tem que acolher e trabalhar com isso. Então, dá para ver que essa família tem um árduo trabalho pela frente, né? Então, assim, tá. E o que eu quero lembrar? Fundamental. Essas pessoas violentas, esses criminosos, eles não brotaram grandes. Eles vieram de uma mãe, de um pai, né? De uma barriga de alguém, tiveram familiares, vovó, tio, tia, estavam numa sociedade, foram alunos de alguém, né? Já acompanhei situações em que a pessoa adoeceu seriamente e a escola também não viu, né? Então, assim, a escola também não vê. Então, assim, todos somos responsáveis.
Que conselho você dá para aquele pai, para aquela mãe que estão preocupados se estão no caminho certo com o seu filho, Márcia?
Bom, primeira coisa seria observar a ação desse filho no meio. O que ele causa no meio? Faz uma análise, né? Uma olhada. O que essa criança traz quando chega? Quando chega no ambiente, o que as pessoas dizem dela, não aquelas pessoas assim que dizem ótimo de todos, mas assim, o amigo, o vizinho, quem é verdadeiramente amigo, observa. Observa o adolescente na sua interação, tem amigos, que amigos são, que relação tem interesse por estudo, por trabalho. E a gente tem dado mensagens muito erradas para o adolescente e muitas vezes para as crianças, dizendo que elas podem ser qualquer coisa. Só que qualquer coisa é à custa de muito trabalho, e isso a gente esquece de dizer. Né? Então, a criança tem que ser observada e ajudada no desenvolvimento dela, observando o que que ela pode, o que não pode, ajudando esse ser a se desenvolver, e não só o elogio. Né? Então, assim, dizer que um ser humano pode ser qualquer coisa, alguém que passa o dia inteiro deitado, jogando, e só sai para comer e nem estuda. E a pessoa acha que pode ser qualquer coisa no momento assim, eu paro isso e eu vou ser o que eu quiser. Eu diria que tu tá perdendo tempo para ser o que quiser. E se a pessoa disser isso não é uma verdade, porque para ser algo vem construído, desde ir na escola todos os dias, né? Quando terminar a pandemia, mas estar ali presente online, né? Estar fazendo as coisas da aula, aí sim, o teu futuro ele amplia e fica muito, muito grande de possibilidades. Se não está sendo feito isso, o único caminho é os desvios. Então, o que que a gente tem que dizer? Com muito trabalho e esforço, podemos ser muitas coisas, mas temos que levantar e fazer. Bom sinal.